A partir de agora, na Rádio AM, Estúdio Aberto, o ponto de encontro das tendências políticas.
Hoje é um programa especial porque ontem nós tivemos a comemoração do Dia Mundial da Saúde e sobre esta questão nós vamos falar agora, que já está conosco, o professor comunicador Nilson Lage. Muito boa tarde, professor.
Boa tarde. Eu gostaria de contar uma pequenina história. Em 1970, eu dei um curso na Escola Superior de Propaganda e Marketing, no Rio de Janeiro. Nessa época, eu soube e vi uma senhora ser premiada, receber um prêmio valiosíssimo em dinheiro, porque ela fazia relações públicas para a Golden Cross, que foi a primeira grande agência de plano de saúde instalada no Brasil. E a razão dela receber esse prêmio é que ela tinha descoberto uma chave de um mecanismo importante de marketing, que foi a seguinte, uma estratégia. Ela pegou os professores, que eram os médicos que eram associados à Golden Cross, e fez esses médicos comunicarem onde havia defeitos no serviço público. A privada que está estragada, a máquina que quebrou, o paciente que está sendo atendido no corredor. Onde tivesse essa coisa, ele avisava que ela telefonava para o jornal. Os jornais indignados com a ditadura mandavam o repórter fazer. Ela fazia matéria, mostrava a falência da saúde e com isso eles se entupiram de dinheiro. É a mesma coisa de novo. Vão mostrar a falência da saúde e vão enriquecer as casas de saúde particulares, que são os médicos que estão no Conselho Federal de Medicina. Porque os médicos ricos do Brasil são de duas categorias. Os muito bons, excelentes médicos, que ganham fortunas e devem ganhar mais ainda, porque são excelentes médicos, são pessoas maravilhosas, são grandes cirurgiões, grandes clínicos. E tem os donos de negócios. E montaram aqui nos últimos 40 anos, com a falência, exatamente por causa da falência do serviço público, montaram estruturas enormes que operam vendendo saúde, né, por todos os meios possíveis. Então, o problema não é mostrar a desgraça do serviço público, o problema é colaborar para que ele melhore. E colaborar para que ele melhore significa, entre outras coisas, encontrar não só tolerar ou aceitar ou apoiar esse problema, mas menos criar alternativas que melhorem realmente a saúde. Ampliam as unidades de atendimento imediato e tal. Quer dizer, há uma atitude de... A guerra, nesse caso, nesse momento, é uma guerra pré-eleitoral, é uma coisa para eleger gente e não tem nenhuma intenção voltada para a saúde. O Conselho Federal de Medicina é uma organização corporativa que está engajada numa campanha política e eleitoral. Aí eu acho que a coisa, na minha opinião, se resume a isso.
Bom dia, professor Nilson Lage, aqui quem fala é Henrique Santos. Nessa manhã, na sessão plenária dessa manhã da Assembleia Legislativa, a deputada Ângela Albino falou que se candidata desde 2004 e desde 2004 as pesquisas apontam que os problemas maiores relatados pela população, tanto nacional, municipal como estadual, são problemas de saúde. E nesse final de semana o Diário Catarinense divulgou uma pesquisa em que a mesma área, a área de saúde, era apontada muito à frente das demais, tanto na esfera estadual como na esfera nacional, como o principal problema dos governos. Como que a gente pode fazer, ou como que a gente pode sugerir que haja uma melhora nessa saúde, já que passa governo, passa partido, muda de oposição, situação, e sempre o principal problema do brasileiro é a saúde?
Olha, o problema de saúde é um problema complexo, não se resolve de um dia para o outro. Agora, uma coisa é certa, é preciso que as prioridades financeiras se desloquem. É preciso que haja um investimento pesado em dinheiro e saúde. Agora, é preciso que esse dinheiro seja bem aplicado. O que não pode acontecer é o dinheiro ser transferido para empresas, como está acontecendo com os planos de saúde, porque a minha tese de empresa está... Eu mesmo sou funcionário de empresa estatal, aposentado, mas funcionário de universidade, e tem o plano de saúde privado, porque o plano de saúde pública, embora a universidade tenha hospitais, ela é incapaz de atender sequer o seu próprio funcionário. Quer dizer, esse problema de saúde é um problema realmente bem mais grave do que possa parecer, e de maneira nenhuma cabe numa campanha à véspera da eleição, uma campanha de derrubar, uma campanha para destruir, que não é uma campanha para construir, é uma campanha para destruir, para mostrar que está errado, sem apontar como está certo, porque eles não têm solução. A única solução que eles têm é enfiar mais dinheiro no bolso deles, e acabou-se. Não tem outra solução.
Professor...
Então, o problema é indicar a solução. A solução envolve um investimento muito pesado, muito e com modelos que existem no mundo. Quer dizer, você tem os modelos europeus, de países que desenvolveram, tipo Inglaterra, França, que desenvolveram um sistema de saúde excelente. Você tem os países socialistas que têm sistema de saúde excelente, Cuba tem um excelente sistema de saúde. Então você tem vários modelos a seguir. Agora, o modelo que não serve é o modelo combater. Combater não vai resolver o problema.
Professor Nilson Lage, como é que o senhor avalia, então, essa perspectiva, né? O resultado do programa Mais Médicos, que ainda não completou um ano aqui no Brasil, né? Mas já está bastante presente em todos os estados brasileiros. E nós temos agora aí, por ocasião da celebração do Dia Mundial de Saúde, o anúncio do governador Geraldo Alckmin, que é governador de São Paulo, sancionando o projeto de lei que estabelece salário de R$ 17.700 por mês para médicos que trabalharem em hospitais estaduais no estado de São Paulo, o que seria o programa Mais Médicos do governo paulista.
Bom, há uma certa distorção nesse anúncio, porque geralmente quando fazem esse anúncio, eles pegam o salário pico. Salário mais alto. E o salário mais alto, nesse caso, é para médicos que têm um doutorado e que se dispõem a trabalhar no interior. Olha, o doutorado médico significa que, além da formação acadêmica, que é de 8 anos, que são 6 anos de curso mais 2, pelo menos, de residência, significa mais 6 ou 7 anos de formação acadêmica no país ou no exterior, quer dizer, como mestrado e doutorado. Significa que esse tipo de profissional não só é muito raro no Brasil, como provavelmente ele ganhará mais que os R$ 700 mil prometidos, porque se trata de um profissional extremamente sofisticado, uma coisa altamente sofisticada. O homem dedicou a sua vida, que ele fez os 12 anos de formação básica, mais 14 ou 15, significa que o homem terá quase 30 anos de formação de estudo, fora a prática profissional, esse é um profissional extremamente sofisticado. Então, eu não acredito que o salário real não deve ser esse, deve ser bem abaixo desse, porque isso está fora da realidade do serviço público em geral. Mas, de qualquer maneira, é uma excelente notícia que se pague, porque o grande problema é que o Brasil é um país tão estranho que ele proibiu a venda de uma série de medicamentos, antibióticos, anti-inflamatórios, hormônios, no país inteiro, num país em que quase metade dos municípios não tem médico. Quer dizer, só se vende por receita médica num lugar que não tem médico. Então, é uma situação surrealista. O chefe cortou o dedo numa foice e morre, porque ele não consegue comprar o antibiótico, porque o antibiótico é só com receita médica, e não existe receita médica no município que ele vive. Não existe médico no município que ele vive. É uma situação, o Mais Médicos, pelo menos esse tipo de situação, desaparece. Quer dizer, há um profissional atendendo. E o grande problema da medicina, para ele dar uma ideia, 80% do atendimento médico é atendimento de primeiro nível, quer dizer, é atendimento básico. São situações que podem ser resolvidas nas UPAs, no máximo nos ambulatórios. Os 20% restantes é que exigem mais sofisticação, porque são situações clínicas complexas ou então situações cirúrgicas mais complexas. Isso é uma coisa básica. Então, para esse atendimento primeiro, realmente a prioridade. Esse atendimento primeiro que o Mais Médico está, de certa maneira, resolvendo. A verdade é que não existe, mesmo com salários na grandeza de R$ 10 mil, que em termos brasileiros é um bom salário, não existe profissional disposto a trabalhar fora dos grandes centros, profissional médico disposto a trabalhar fora dos grandes centros.
Tá certo, isso, professor.
Isso aí é um dado de realidade. Então, no momento que existir esse profissional, realmente não há como importar, que importar, né? Se você tem no país, não precisa importar.
É o grande questionamento que é feito, né? Professor, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. Contamos com a sua participação também amanhã, na quarta-feira, aqui no Estúdio Aberto.
Estamos aqui, não tem problema.
Muito obrigado, um grande abraço, uma boa tarde.
Um abraço, tchau.
Rocha, se tu me permite, Rocha, o professor Nilson Lage fez uma observação que eu acho pertinente. Eu acho que, apesar de muito contestado o Programa Federal Mais Médicos, a gente, sem dúvida, precisa dar os méritos ao governo federal, ao governo da presidente Dilma, porque tomou uma iniciativa, independente se foi a mais certeira ou não, mas tomou uma iniciativa em prol da saúde nacional. Né? Como o professor também falou, a procura por médicos nas áreas periféricas dos municípios maiores aqui do nosso país ou em municípios do interior é muito grande. Os salários são, de fato, muito altos para tentar atrair médicos profissionais gabaritados para fazer esse atendimento. E aqui no Brasil, em Santa Catarina também não é diferente, nas áreas mais isoladas, nas áreas mais periféricas, nós não tínhamos acesso. As pessoas que lá vivem e que viviam não tinham acesso a médicos que agora passam a ter. Eu não estou aqui falando que o programa Mais Médicos resolveu por completo a situação. Agora, que os méritos precisam ser dados, sem dúvida nenhuma. E o combate a esse programa, acredito eu, que não vai resolver muita coisa. O professor Nilson Lage, ele tem razão. É importante que a oposição ou que as entidades federais e estaduais que não concordem com o Mais Médicos auxiliem com sugestões, porque o mérito do programa existe, sem dúvida nenhuma. Regiões que antes não tinham acesso a médicos qualificados, hoje tem, e isso é fato, né, Henrique?
E a gente sofre também com a questão da xenofobia, Nicolas. A gente viu agora no final de fevereiro aquele acidente que aconteceu lá no balneário Arroio do Silva, na arrancada de caminhões, e uma médica cubana que estava na arquibancada presenciando a corrida de caminhões, ela foi socorrer um piloto que infelizmente faleceu. E depois daquele episódio, houve inclusive manifestações de médicos da região sul de Santa Catarina, houve pedidos na delegacia de Araranguá para que aquela médica fosse punida porque não teria feito um procedimento adequado àquele piloto que veio a falecer, ou então que ela não deveria estar naquele local já que ela não estava em serviço. E como disse a médica cubana naquela época, ela não iria se omitir, porque ela é médica, ela estudou para isso, ela não iria se omitir para salvar a vida de uma pessoa. E aí a gente sofre um problema de ideologia também, porque de um lado tem um pessoal que acredita que no modelo socialista, enfim, que apoia muitas vezes a vinda do pessoal de Cuba para cá, e tem aquele pessoal também no Brasil que é contra a ideologia socialista, que diz que tudo que vem de Cuba, tudo que vem de outros países, tudo que vem da Argentina está errado. E se a gente chegar num extremo de um lado e num extremo de um outro, quem é prejudicado é o brasileiro e a população que sofre com problemas de saúde todos os dias.
E sobre essa questão, quem está conosco agora é o deputado Jailson Lima, primeiro secretário da mesa da Assembleia Legislativa, para fazer conosco também uma avaliação do resultado do programa Mais Médicos aqui no Brasil. Muito boa tarde, deputado Jailson Lima.
Boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes. É importante ressaltar que o programa Mais Médicos hoje já está atendendo 43 milhões de pessoas no Brasil. E todas as pesquisas apontam que de 83% a 87% da população aprova o programa, tendo em vista que as demandas sociais que tinha na área de saúde em diversos municípios que não tinham médico, comunidades longínquas, ribeirinhas, indígenas, quilombolas, passaram a ter atendimento médico, até então não tinha. Eu falo isso não apenas como deputado, falo enquanto médico que sou. Né? Se formos pegar a região do Alto Vale, que é uma região bem próspera, aqui no estado de Santa Catarina, que é onde eu resido, ali nós tínhamos pelo menos 6 municípios que não tinha médico que residia na cidade. Hoje estão residindo na cidade. Então, o programa Mais Médico não é apenas um programa que traz médicos para atender consultas, porque eles são voltados para atenção básica de atendimento nas unidades de saúde. O programa Mais Médico está vinculado à questão de residência, novas vagas de residência médica no Brasil, principalmente com formação para médicos de família, com ampliação das vagas de curso de medicina, previsão de 16 mil novas vagas até o ano 2018, para você precisar ampliar o número de médicos no Brasil, principalmente porque a maioria dos médicos que se formam nas universidades de hoje não se formam com a concepção de atender a rede básica. Nesse programa também é importante registrar que os médicos que estão hoje no Brasil, dentro de 3 anos, irão embora, poderão prorrogar por mais 3 anos o seu trabalho. E depois disso, nós temos que formar médicos no Brasil para que possam contemplar essas vagas do programa Mais Médicos. Eu, como deputado e médico, considero esse um grande programa da presidente Dilma e principalmente um programa que está salvando muitas vidas no país.
Deputado Jailson, boa tarde, Nicola, quem está falando. Retrouxemos a informação há pouco que o Conselho Federal de Medicina está lançando nessa semana uma ampla campanha publicitária contra o programa Mais Médicos. Como é que o senhor vê essa situação pontual do Conselho Federal de Medicina e também, consequentemente, dos conselhos regionais, que se mostram sempre contra o programa Mais Médicos, sempre apontando dificuldades, erros, e a gente pouco vê eles apontando alguma solução que possa auxiliar?
Olha, eu acho que o Conselho Federal de Medicina está cometendo um grande equívoco. Eu sou associado ao Conselho Federal de Medicina e ao Conselho Regional de Medicina em Santa Catarina. Até mesmo que hoje o programa Mais Médico não está desempregando nenhum médico isso no país. Muito pelo contrário, está ampliando o mercado de trabalho de médicos. Né? Segundo que o programa Mais Médico hoje é um programa solidificado. É um programa que vem para atender a população brasileira em lugares onde não tem. E mesmo em lugares onde tem médicos. Por exemplo, aqui para Florianópolis, que é a capital do estado, é uma das cidades com maior número de médicos no Brasil per capita, por exemplo, ou a cidade de Joinville, os prefeitos tiveram que pedir médicos do programa Mais Médicos. Os médicos que estavam nas suas cidades não queriam atender aqui os recantos da ilha de Santa Catarina ou você pegar os recantos de Joinville, de Jaraguá, Blumenau. Então, são cidades de grande porte que têm bastante médicos. Mas a medicina se especializou muito, né? Se você pegar hoje, você tem as UPAs que precisam de médico, tem os hospitais que estão ampliando as suas formas de atendimento, seus prontos-socorros, os planos de saúde que contratam médicos, a subespecialização médica. Hoje, um ortopedista ele tem um especialista de mão, de joelho, de ombro, de coxa femoral, de tornozelo, e cada um faz a sua atividade. Então, acho que o Conselho Federal de Medicina, ao tomar essa postura, hoje está, principalmente, andando contra a maré, quando a gente sabe que a população brasileira está aprovando o Mais Médicos. Não apenas pela proximidade do profissional nas comunidades, mas, principalmente, por estar resolvendo o problema daquelas famílias mais necessitadas, nos lugares mais difíceis, onde médicos não queriam ir. Nós tínhamos um país, cidades com mais de 10 mil habitantes que não tinha médico atendendo na rede pública. Exemplo, Massa, que é uma grande cidade aqui no norte, no Planalto Norte do Estado, tem lá 50 mil habitantes, tinha 9 médicos para o programa Mais Médicos, que dos que tinham lá ninguém queria atender as unidades básicas de atenção. Então, isso mostra nitidamente que se os que estão na cidade não querem atender, que vem os médicos, se não forem brasileiros, os cubanos, os venezuelanos, os argentinos, quem quiser me atender. Até mesmo que se tenta dar para essa ideia de que os médicos cubanos são mal formados. Isso não é verdade. Tanto que a mortalidade infantil cubana é 4 para cada 1000 nascidos vivos. O número de vivos no Brasil é 17. A expectativa de vida do povo cubano é de 6 a 7 anos mais do que a expectativa do povo brasileiro. Então, essa falácia de que os médicos não são bem formados, ela não é verdade. Até mesmo porque todo médico que está vindo lá para cá, ele fez residência, especialização em medicina de família.
Deputado Jailson Lima, muito obrigado pela sua participação aqui no Ponto de Encontro das Tendências Políticas, discutindo a medicina social e a saúde pública no Brasil.
Eu que agradeço, um abraço a você.
Bom, e conosco agora, para participar do debate, a brilhantar também, o deputado Serafim Venzon, deputado que também é médico, e que vai participar conosco, porque o nosso debate, deputado, é que a questão da saúde pública no Brasil ganha bastante com o programa Mais Médicos. Qual é a sua opinião, deputado Venzon?
Olha, na verdade, a maior queixa da população catarinense, e certamente a população brasileira, quanto aos serviços públicos, quanto aos serviços prestados à população, é justamente no setor da saúde. E eu tenho dito reiteradamente que o erro está fundamentalmente na gestão do SUS. A tal da gestão plena, que, por exemplo, em Santa Catarina nós temos 25 cidades que têm gestão plena, essa gestão concorrem com a gestão estadual, forma 25 ilhas independentes dentro da gestão da saúde. Lá não manda o secretário de Estado da Saúde, nem o governador, e transforma as prefeituras, os prefeitos, transforma-os em algozes da população. E por isso que os conceitos e como o SUS está gestando as gestões plenas precisa ser revista urgentemente. O SUS tem que rever urgente os critérios de credenciamento de alta complexidade, por exemplo. Os critérios estão sendo utilizados mais para pagar pouco, para pagar o insuficiente, do que observando os critérios técnicos, digamos, tanto dos hospitais quanto dos médicos, de credenciar um determinado hospital ou não. Não se credencia para não pagar. Não é a falta de médicos, não é a falta de condições técnicas do hospital, e sim a não vontade negativa do governo de gastar um pouco mais na saúde e, naturalmente, que credenciando mais hospitais para fazer procedimentos de alta complexidade, justamente, repito, é com esse credenciamento da alta complexidade em Brusque, em Curitibanos, em São Miguel do Oeste, em Joaçaba, em Concórdia, em Rio do Sul, isso vai fazer com que os pacientes possam ser atendidos lá no interior, lá perto de casa. Então, o SUS não funciona, não é por falta de médicos. O SUS não funciona por falta de gestão. E o governo federal sabe disso. O ministro da Saúde, impossível que não saiba disso. Ele não faz, ele engana a população, mais uma vez, dizendo que o programa Mais Médicos poderia vir a resolver. O programa Mais Médicos atende ou atenderia se a deficiência fosse no atendimento ambulatorial, no atendimento básico, nos municípios. Aí resolveria. Mas o gargalo não está no posto de saúde. Os pacientes estão sendo atendidos no posto de saúde. O que não está acontecendo é a resolução do problema deles. A paciente que precisa fazer uma cirurgia de útero, que precisa fazer uma cirurgia de bexiga, o paciente que precisa fazer um procedimento de próstata, que precisa fazer uma biópsia de próstata, enfim, o paciente já foi no posto, ele precisa receber um atendimento específico, e é esse atendimento que não está acontecendo. E o governo federal contrata ou usa esse programa Mais Médicos para enganar a população, mais uma vez, dizendo que contratando alguns médicos lá no posto de saúde, o doente sendo atendido lá no posto de saúde, fazendo a fichinha lá, batendo nas costas e tal, vai resolver o problema do câncer de colo de útero da mulher ou do câncer de pulmão, do câncer de intestino, enfim, a resolução básica do problema do paciente. Então, amigo Walter, não falta médico, falta é gestão, falta vergonha e falta respeito. O governo precisa gastar mais dinheiro na saúde. O Brasil, na América Latina, é o país que menos gasta com a saúde. Nós gastamos menos que a Argentina, muito menos que o Paraguai, muito menos que a Venezuela, muito menos que Cuba. Nós gastamos apenas 4,37%. Outros países gastam perto de 10%, alguns 8%, outros 11%, outros 12%, mas nós gastamos só 4%. Não adianta o governo vir com o discurso dizendo que contratando mais alguns médicos para atender na rede básica, vai resolver o grande problema das filas, o acúmulo, o empilhamento de pacientes que acontece nos hospitais públicos e nos hospitais, alguns hospitais credenciados, justamente acontece porque o governo não quer credenciar outros hospitais e outros profissionais, mais profissionais especializados na área, porque pela lei do SUS, ele teria que pagar um pouquinho mais, e esse pouquinho a mais ele não quer pagar, e por isso deixa todo mundo credenciado apenas na rede básica, nos procedimentos de média complexidade, paga muito pouco, além de pagar pouco, ainda os hospitais ficam proibidos, do ponto de vista legal, de fazer procedimentos mais complicados.
Pois é, deputado, e enquanto isso, o Conselho Nacional de Educação aprovou as novas diretrizes curriculares para os cursos de medicina, contemplando aí os cursos de medicina que passam a ter 30% da carga horária do internato médico na graduação, na atenção básica ou na urgência e emergência no Sistema Único de Saúde. Isso já é uma tentativa de trazer o profissional médico para enfrentar, para esse enfrentamento da questão da emergência no SUS.
Então, e veja só, Valdo, também, se o governo quiser ajudar a resolver, pode resolver facilmente, porque no Brasil nós formamos anualmente 16 mil médicos por ano e são 8 mil médicos por semestre que vão ao mercado e ajudar a resolver a questão. Então, nós não temos falta de médicos. Nós temos problema de gestão, problema de pagamento. O SUS quer fazer o milagre, mas não quer gastar um pouco mais. Tem que aumentar os recursos destinados à saúde. Esse é o grande problema. Então, nós temos material humano, como você falou, nós podemos usar a colaboração das universidades, de todas as faculdades de medicina, nós podemos aumentar um pouco as vagas, implantar a universidade de medicina em mais lugares. Isso, em pouco tempo, nós vamos aumentar o número de médicos e o número de especialistas, se é que de fato precisa, e eu acho que isso é interessante. Agora, a solução de buscar alguns médicos em outros lugares do planeta, tentando ludibriar a população, dizendo que agora mais alguns médicos vão resolver essa deficiência na saúde, é meramente uma atitude eleitoreira e que espero que a população, de agora até a eleição, vão justamente perceber que foi mais uma enganação para cima da população do que uma tentativa de fato de resolver o problema. Por isso que, no meu entender, a presidente da República pode até não entender muito de saúde, mas o ministro da Saúde, que sabe bem como é que é, ele está sendo muito cruel com a população brasileira, fazendo trazendo essa ilusão para as pessoas, aonde todos os prefeitos, os governadores, nós políticos ficamos pressionados pela população para tentar resolver, nós acabamos, cada um individualmente tenta resolver aqueles que nos procuram, mas infelizmente não conseguimos resolver o problema de toda a população e que teria solução se a gente mudasse esse tipo de gestão que o SUS tem.
Está certo, deputado Serafim Venzon, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Estúdio Democrático, ponto de encontro das tendências políticas. Uma boa tarde, deputado.
Uma boa tarde, um grande abraço a você e a todos os seus ouvintes.
E conosco está o presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, o deputado Volney Morastone, para também fazer a sua avaliação sobre esta questão. Muito boa tarde, deputado Volney.
Boa tarde.
Pois é, deputado, o Conselho Federal de Medicina está aí lançando uma campanha, né, mais feroz contra o programa Mais Médicos e chamando a atenção para a questão da infraestrutura de saúde no Brasil. Qual é a sua avaliação, deputado, do programa Mais Médicos nesses primeiros momentos, né, em que já se pode ver, já se pode colher algum resultado?
Olha, o programa Mais Médicos foi um tiro certeiro do governo federal, do Ministério da Saúde e da Presidência da República. Foi um tiro certeiro, foi um programa certíssimo, absolutamente correto e do ponto de vista dos interesses da maioria da população, do ponto de vista dos interesses do SUS, do ponto de vista dos interesses da saúde pública. Eu lamento muito, sou médico, lamento muito que as instituições médicas capitaneadas pelo Conselho Federal de Medicina, estejam de costas para essa realidade e não consigam sentir o sentimento da maioria da população. O programa Mais Médicos é aprovado por mais de 80% da população brasileira, tanto que o governo de São Paulo, ao criar um programa semelhante, também está referenciado justamente nessa aprovação. E o Mais Médicos não é somente mais médicos. Médicos em regiões de periferia, de grandes cidades, ou de cidades, ou do interior do país, nos grandes vazios, sem assistência médica. O Mais Médicos, além de Mais Médicos, está discutindo também outros dois pontos importantes que tinha que colocar o dedo nessa ferida também da situação da saúde no Brasil, da situação médica no Brasil. Está discutindo também a abertura de novos cursos de medicina, porque as instituições médicas sempre trabalharam contra, de forma muito corporativa, contra essa necessidade de formar mais médicos, porque os 13 mil, 16 mil médicos que nós vamos a chegar do Mais Médicos, daqui a alguns anos, quando eles forem embora, a sua maioria, o Brasil tem que estar pronto para substituí-los por novos médicos formados dentro de uma nova concepção dentro da nossa saúde pública. Portanto, a formação, a abertura de novos cursos de medicina, né, que o Brasil precisa formar mais médicos. Nós temos 1,8, 1,9 médicos para cada 1.000 habitantes, temos que chegar no mínimo a 2,5, porque a população cresce, os serviços básicos de atenção médica em todos os níveis crescem também e precisamos formar num ritmo maior do que aquilo que é o ritmo habitual das escolas de saúde, dos cursos de saúde do Brasil. E em segundo ponto, além deste, também rediscute a especialidade, as especialidades médicas, as chamadas residências médicas, a necessidade de formar mais especialistas, que os médicos que saiam egressos das faculdades, dos cursos de medicina, tenham acesso à residência médica, mas a partir dos estudantes que vão entrar nos cursos de medicina em 2015, eles também têm um CRM provisório quando se formam, porque em 2 anos eles vão ter que estar trabalhando também na atenção básica, independentemente da especialidade que futuramente eles forem exercer, sejam cirurgiões plásticos, cirurgiões bariátricos, sejam cirurgiões gerais, sejam oftalmologistas, sejam dermatologistas, mas é importante que o médico tenha o conhecimento e atuação na atenção básica. E isso é um outro ponto que está junto com o Mais Médicos. Portanto, o Mais Médicos é um sucesso que o povo brasileiro assinou embaixo, e com certeza, né, ele vai trazer cada vez mais frutos mais positivos. As pesquisas já estão mostrando que o grande problema da saúde já diminuiu em alguns pontos percentuais sensivelmente. Então, eu conclamo, acho que as nossas instituições médicas e as minhas instituições do Conselho Federal de Medicina, da Associação Médica Brasileira, de todas as congêneres também nos estados, né, possam rever essa posição e entrar em sintonia com o grande anseio da população por mais saúde e por um SUS muito mais ativo e melhor.
Pois é, deputado, inclusive o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, acabou sancionando aí no último sábado uma lei que garante pagamento, aliás, ele fez essa sanção no dia de ontem, 7 de abril, Dia Mundial da Saúde, uma lei que sanciona, que garante pagamento de até 30% a mais aos profissionais que atuarem em regiões da periferia do estado de São Paulo, dos municípios paulistas, o que está sendo chamado como o programa Mais Médicos do governo paulista, né? Isso significa que a questão da saúde, a questão do atendimento básico da medicina social e da saúde pública é e continuará sendo um importante tema agora para confronto aí de resultados, visando a campanha eleitoral deste ano.
Com certeza, e que bom que seja assim, que a saúde seja a pauta prioritária no debate nas eleições gerais deste ano. Que bom que se o governo do estado de São Paulo também cria o seu Mais Médicos, que bom que os outros estados, que o nosso estado de Santa Catarina também possa se inspirar no programa Mais Médicos do governo federal e criar o Mais Médicos, que os municípios façam isso, colocando na pauta a questão da saúde, né? E nós todos concordamos que nós precisamos valorizar o médico. Ele é um profissional muito importante, né? O trabalho da saúde é um trabalho de equipe, então são muitos profissionais de várias categorias que têm que ser considerados, mas o médico sempre é um profissional importante nessa equipe e que tem que ser valorizado. O programa Mais Médicos do governo federal, ao contrário do que entendem muitos, e simplesmente a oposição por oposição nesse país, e também aos posicionamentos equivocados das instituições médicas, não é contra o médico, é a favor do médico. e que, inspirados pelo Mais Médicos do governo federal, né, muitos outros mais médicos possam surgir também para poder preencher esses vazios da assistência médica brasileira, da assistência à saúde, para poder proporcionar o acesso, porque todas as pesquisas mostram, em relação ao SUS, que o principal problema que nós temos, na verdade, é o acesso. Acesso. Quando as pessoas têm acesso ao SUS, quando os profissionais estão lá no posto de saúde, que a população chega lá a qualquer hora do dia, o profissional está lá. Porque o grande problema é que a população chega e o profissional não está. Porque ele se limita a algumas poucas horas do atendimento nas horas que ele deveria ficar. Então, Mais Médicos veio para fazer uma revolução, na verdade, grandes mudanças nessa área, inclusive da atenção básica. Porque a atenção básica é a grande porta de entrada para o sistema público de saúde. Acesso. Aí é a grande porta de entrada. Depois vem o acolhimento, a humanização e tudo mais, que também são pressupostos fundamentais. Né? Depois nós podemos ir para as especialidades, aí nós vamos para o hospital e para os outros níveis de atenção. Mas a atenção básica é a grande porta de entrada. E o Mais Médicos veio justamente para colocar o dedo na ferida e para poder deixar bem clara essa concepção.
Deputado Vonei Morastone, muito obrigado pela sua participação no nosso programa e uma ótima tarde.
Ok, um grande abraço, boa tarde a todos.
Estúdio Aberto, o ponto de encontro das tendências políticas.